Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. Capítulo 11. A glória de Deus na face de Cristo. Tópico: I. A glória de Deus na face do Cristo que vive para sempre. Embora em um dos tópicos anteriores que abordam a glória presente de Cristo já tenha sido mencionado vários aspectos e textos que apontam para o fato de que Cristo é também o nosso Cristo vivo e eterno, apresentamos aqui um título específico para este ponto para destacá-lo de maneira ainda mais distinta. Não gostaríamos de repetir o que já foi mencionado no tópico referenciado no parágrafo anterior, mas entendemos que ainda podemos complementar algumas considerações e textos sobre a posição do Senhor no que se refere à sua glória eterna. Apesar da condição presente da glória de Cristo ser amplamente descrita nas Escrituras para que a possibilidade da comunhão com Ele igualmente esteja evidente, o fato de podermos saber que a condição da sua glória é eterna serve tanto para crermos ainda mais no Senhor e para nos rendermos ainda mais a Ele no presente, assim como também serve para que a nossa esperança de um futuro de vida e paz esteja firmemente estabelecida em nossos corações. O Senhor Jesus Cristo nos guarda no presente, mas através da revelação da sua glória, Ele também nos fortalece na esperança para que não sejamos jamais abalados e abatidos pelo mundo presente que nos cerca ou pela nossa carne que tanto se opõe ao querer do Senhor quando especula sobre questões futuras e eternas. Romanos 5, 1-5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. 2 Coríntios 1, 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Colossenses 1, 21-23. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Hebreus 6, 10-12. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se a glória daquilo que Deus já fez por nós é nos concedida para iluminar o entendimento para que tenhamos fé na glória presente de Cristo, também a revelação da glória eterna de Cristo serve para que a nossa fé e esperança no Senhor permaneça firmemente estabelecida em relação àquilo que nos há de ser revelado no dia de Cristo Jesus e partir do momento que deixarmos o nosso corpo natural. Muitas pessoas que não conhecem a glória de Deus e de Cristo se angustiam em seu interior quando pensam em seus dias futuros após a vida na Terra. Entretanto, mediante o conhecimento da glória de Deus revelada em Cristo Jesus, As pessoas que o recebem podem ver que o mesmo Deus que a salvou continua firmemente sustentando tudo o que se propôs a fazer através do seu Evangelho em Cristo Jesus, e concedendo ainda firme e inabalável esperança de que assim será também no porvir. Quando as pessoas, através do Evangelho da glória de Cristo, começam a conhecer onde Cristo está assentado depois da sua ressurreição e compreendem o que engloba esta posição, elas podem ver mais amplamente porque a graça e a misericórdia poderá alcançá-las e sustentá-las também na eternidade. Enquanto os demais nomes compostos associados ao Evangelho também chamam intensamente a nossa atenção para aquilo que Cristo fez por nós para podermos receber as dádivas que estão relacionadas ao Evangelho celestial, a abordagem associada à glória de Deus e de Cristo procura enfatizar, prioritariamente, a condição que Cristo recebeu do Pai Celestial após a sua morte e ressurreição. E isto, para nos assegurar que todas as dádivas do Evangelho serão igualmente sustentadas eternamente a nosso favor para que a aflição não venha nos abater e para que, desde já, tenhamos paz continuamente no Senhor. O Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo nos revela ainda mais amplamente o caminho para o conhecimento da glória de Deus, mostrando-nos, vez após vez ou incansavelmente, que a esperança específica de que toda a riqueza da glória de Deus sempre nos será suprida em tudo do que necessitarmos agora e eternamente também se chama especificamente Cristo, e ainda mais, Cristo em nós. Ainda que ou quando o nosso corpo natural vier a ser extinto, a presença de Cristo em nós não se extinguirá jamais, pois é no coração, também constituído de alma e espírito eternos, que o Senhor faz a sua habitação. O oferecimento do Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo a nós, não é o oferecimento, da parte de Deus, somente de uma glória passageira ou temporal para uma vida mais agradável na terra. Ele é a dádiva da glória eterna do Cristo vivo para sempre em nossas vidas se assim crermos e se recebermos a sua glória conforme ela nos é oferecida mediante o Evangelho do Senhor. Juntamente com a informação de que Cristo, depois da sua morte e ressurreição, é a fonte de vida a nós revelada e que jamais finda para que também venhamos a crer nela, as Escrituras também nos mostram porque a condição eterna de Cristo nos é revelada e porque, em sua glória, igualmente nós temos a garantia de vida eterna. O anúncio de que na glória de Cristo encontra-se revelada a condição de que Ele é eterno igualmente significa afirmar que não há mais morte para Ele e nem morte eterna para quem nele permanece, assim como Ele coopera para que saibamos ainda mais firmemente que Cristo é o único fundamento da vida eterna ou que Ele é a própria vida eterna inabalável. Romanos 6, 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? É a posição eterna de Cristo que torna ainda mais evidente a condição eterna do Evangelho e da eterna sustentação de tudo o que este Evangelho promete para a eternidade, assim como é através do conhecimento da glória de Cristo que o nosso coração é transformado a viver e andar fortalecido enquanto caminhamos no presente mundo rumo à eternidade com o Senhor. Apocalipse 21, 3 até 7. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. 1 Timóteo 1, 12 até 17. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que, no outro tempo, era blasfemo, e perseguidor, e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Uma vez que Cristo é a exata expressão da glória do único Deus eterno, Cristo somente poderia ser esta expressão sendo também eterno. E é em sua soberana e eterna condição que Cristo é digno de ser visto, recebido e adorado em nossos corações e servido eternamente. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre.